Os infectados aumentam de forma exponencial. Os internamentos aumentam a um ritmo inferior e os óbitos têm-se mantido em números baixos. Esta vaga é diferente das anteriores por causa da vacinação. E é na vacinação, que segue a bom ritmo, que está a resposta. Ainda assim, e já com a dificuldade em manter alguma coerência nas medidas, o Governo impôs um recolher obrigatório, a que não chama de recolher obrigatório, e é seguramente inconstitucional. Será o terceiro tema do Sem Moderação de hoje. Na segunda parte, falaremos de Berardo, um tema que deixámos adiado na semana passada. O que tem isto de novo, o que nos traz do socratismo e o que nos faz recordar de coisas ainda mais antigas. Será o tema da segunda parte. Nesta primeira parte falaremos da remodelação que António Costa recusa e que fontes do Governo tiram para 2022. O fim da presidência europeia é uma boa oportunidade para remodelar. A situação cada vez mais insustentável de Eduardo Caruíta não aconselhava a uma reação rápida. Acreditará António Costa que consegue passar o braseiro do verão com um ministro da Administração Interna que se tornou um ímã para todos os problemas e negociar o orçamento de Estado com um governo que precisa de revisão rápida? Estas são estas e mais algumas as perguntas que tentaremos responder nesta primeira parte, sem o José Eduardo Martins, que não pode estar presente. Eu começo por ti, Francisco Mendes da Silva. Tu achas que é possível o governo continuar a adiar uma remodelação? Que faz sentido, e já agora acrescentar outra coisa, que faz sentido a oposição aconselhar a remodelações?
Eu já lá vou, acho que é importante esse tema da oposição. Quer dizer, se houver uma remodelação não é de estranhar desde logo, porque nós temos a experiência de todos os governos volta meia volta, há uma alteração de ministros ou secretários de Estado,
e ainda
pode ser com um alcance mais profundo do que a mera circunstância, e portanto pode-se considerar uma remodelação, não parece que seja de estranhar, que seja algo anormal, também não parece que depois da presidência, mas se bem me lembro, o primeiro-ministro no início da legislatura deu a entender que a legislatura teria duas partes, uma até ao fim da presidência portuguesa da União Europeia e outra a seguir. Eu percebo que neste momento é capaz de ser um pouco difícil fazê-la porque estamos em pré-autárquicas, estamos em pré-campanha eleitoral para as autárquicas. Percebo também que haja quem diga que isso é um fator que poderia justificar a remodelação, dar um impulso político para o governo ir em melhores condições políticas para as eleições, mas eu julgo que a interpretação que disso faz o primeiro-ministro é o de que as autárquicas não correrão muito mal ao PS, portanto não precisa de...
Não
há sinais disso, e quer dizer, pode perder uma câmara aqui, outra câmara ali, não será um mecatombe que possa ser vista como tendo uma relevância, ou melhor, não será uma derrota, se houver uma derrota, se houver perdas, não gerarão uma derrota que possa ser...
Uma coisa, o próprio Rui Rio, quando faz a análise do que é que para o PSD é um resultado positivo, é ter mais do que há 4 anos. Quando há 4 anos, de facto, o PSD tem um resultado bastante baixo, historicamente, até a ideia de alguma variação de câmaras é o natural e, portanto, pode o PSD ter esse aumento.
O mais provável é que o PS tenha mais câmaras que o PSD, que mantenha a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses e, portanto, não haverá problema quanto a isso. Outra coisa é querer dar um impulso diferente ao governo para a reta final ou a segunda fase em direção às legislativas. E aí eu acho que poderá querer fazê-lo. Agora, o problema é, a mim interessa um pouco se o governo precisa ou não de remodelação. O que eu acho é que o governo precisa de substituição e para isso precisa de oposição ou precisa de alternativa. E, portanto, acho um bocado caricato os líderes da oposição, designadamente o Rui Rio, andarem a dizer que o governo precisa de remodelação porque precisa de uma nova energia, um novo impulso, precisa de... Bem, quer dizer, eu ouvi a conversa do Rui Rio, que é uma conversa típica de um... Podia ser o Pedro Delgado Alves aqui a dizer, ou outro qualquer deputado.
Eu não permito isto neste debate, a comparar o Pedro com o Rui Rio, nós temos regras de estabilidade aqui.
Eu estou a aproximar o Rui Rio do PS, qualquer deputado mais livre ou menos alinhado poderia muito bem dar uma entrevista um dia deste a dizer, bem, acho que o governo precisa de
ou comentadores, que não tenham...
Mas estou a dizer que o Rui Rio possa fazer um comentário como se fosse um comentador. Isso pode acontecer. Agora que faça um comentário como se fosse alguém a querer, como se fosse uma voz da consciência do PS, a querer ajudar o próprio governo, é que me parece completamente extraordinário.
Não, deixa-me só... Tem a ver com isso, exatamente. Tu não achas que, apesar de tudo, fazendo aqui um bocadinho de advogado do diabo, que faz sentido... Mesmo a oposição crer que o governo, que um governo não esteja hiperfragilizado, porque isso fragiliza o país. Estou a fazer advogado do diabo.
Mas, Daniel, isso certamente, mas o que a oposição tem que dizer, quando lhe perguntado por uma remodelação e dizendo que o governo não pode estar fragilizado, o que tem que dizer em primeiro lugar é: nós somos melhores, nós PSD ou nós CDS ou nós líder de uma alternativa, se lá estivéssemos faríamos melhor. É o que faz normalmente o PCP. Repara, o PCP tem sempre, por muito cinismo que revela...
Diz sempre que não faz a peça. É uma questão de políticas.
Não
pede demissões de ministros?
É uma questão de políticas. Claro que neste caso... Neste caso o PCP é um pouco cínico, porque, enfim, apoia o governo, ou dá as condições para o governo continuar a governar, e depois tem esse discurso. Mas aqui, repara, mesmo que queiras, como comentador, discutir este tema do ponto de vista da necessidade de o governo ter outra energia, outra força... Podes dizer mais do que uma mera, podes falar mais do que uma mera remodelação, até do ponto de vista da esquerda. Porque o problema deste governo é não ter uma. Quer dizer, nós não percebemos qual é que é a razão vital deste governo. Percebemos os primeiros dois ou três anos do anterior governo, que era a reversão da austeridade. Porque era isso que lhe dava razão de ser, e até a razão de ser da própria coligação, mais ou menos informal, que o apoiava. Neste, não há nada. E quando eu falo de falta de reformismo, não é só aquele reformismo que vocês muitas vezes imputam à direita, que mais ou menos oco, mais ou menos querer destruir o Estado Social, como vocês dizem. Não, mesmo à esquerda. O que é que este governo fez? Repare, comparar. Gosto-se muito ou pouco, e eu gosto mais de uns do que de outros. Detesto menos uns do que outros. Comparar, quer dizer, Costa até pode lá ficar 12 anos, pode entrar para a história como o primeiro-ministro que mais tempo governou em Portugal. Mas comparar com o impulso e aquilo que... estamos a falar de um partido de esquerda, não é? Que supostamente quer mudar, e quer mudar o mundo, mudar a sociedade, provocar alterações no tecido social. Comparar o reformismo ou a ausência de reformismo de Costa com, incluindo Sócrates, Guterres, Soares, quer dizer, onde é que está? Se tudo continuar assim, Costa chegará ao final de 12 anos, imagina, de
formação.
O que é que.
No primeiro
que
governo isso não é verdade.
O primeiro governo era.
É verdade. Sim.
Era só voltar atrás.
Claro.
Por causa do problema que
tinha. Em sua defesa, eu apesar de concordar, concordo com o que tu estás a dizer, mas em sua defesa. O facto de existir uma pandemia não é...
Deixa-me só uma coisa, 30 segundos.
É? Da avaliação da história, claro, no sentido em que a bitola passou a ser outra
forma. 30 segundos para dizer o seguinte. No caso do Rui Rio, é uma coisa extraordinária. Quer dizer, goste-se ou não, Rui Rio tem, por exemplo, à direita, a única coisa de onde brota algum pensamento estratégico está no PSD. Que é o Conselho Estratégico. Pessoas como o Joaquim Miranda Sarmento, que tem uma interpretação dos dilemas económicos e dá-lhe soluções.
Há um esforço para construir uma alternativa e para traduzi-la em políticas públicas.
O Rui Rio não dá um bocadinho de palco àquilo, um bocadinho. Aquilo que se perdia a Rui Rio não é que palco. Anda a vender o livro do Joaquim Miranda Sarmento, é que com o talento...
É que utiliza isso.
Condense aquilo numa mensagem que seja clara, objetiva e simples de explicar, no sentido de o PS defende isto, nós defendemos exatamente
talvez,
o oposto.
Talvez a conclusão seja que, num estilo muito diferente, António Costa e Rui Rio têm algumas coisas em comum. Do ponto de vista de falta de olhar estratégico. Sobre a remodelação, eu não sei se a questão principal são as autárquicas. Há mais duas questões, que é: vamos entrar numa época de fogos, qualquer remodelação evidentemente passa, acho que não nos passa pela cabeça que não passa, para a substituição de Eduardo Cabrita.
É, não. E se pode... tivesse que apostar um pulmão, não apostava nisso.
Ah, eu apostei. Eu não apostava um pulmão, porque não aposto um pulmão e nem em coisa nenhuma.
Eu não apostaria nada. Mas, no órgão do sistema respiratório.
Mas, sim, não. Mas apostar, sobretudo nesta fase, acho que é pouco apostado, pouco avisado. Mas eu,
um dedo mindinho, vá.
Acho que qualquer remodelação tem que, evidentemente, substituir Eduardo Cabrita. Não é por vontade do
Primeiro-Ministro.
Não, não. Não é por vontade do Primeiro-Ministro.
Tentando entrar na cabeça do Primeiro-Ministro, se calhar mais facilmente remodelava todos e mantinha o Eduardo Cabrita.
Acho que é insustentável. Acho que é insustentável. Acho que é evidentemente insustentável.
Sim, mas é insustentável há tanto tempo.
E a questão do debate sobre o orçamento do Estado, ou seja, isso podia ser um bom argumento para adiar a remodelação. Dois bons argumentos. Agora, há uma dificuldade aqui, Pedro, que é esta. A situação de Cabrita, agora não estou a falar da responsabilidade do que aconteceu ou não aconteceu, do acidente, etc. É evidente que Cabrita se transformou no elo mais fraco deste governo e que é previsível que qualquer pequenino acidente que não tivesse, acidente político, que não tivesse qualquer, que não tivesse grande impacto com outro ministro, ganhe sempre proporções muito grandes, porque isso é assim, isso é a dinâmica política.
Do imã me dá pouco.
Do imã dos problemas.
Havendo um foco de atenção mediatizada muito assim. Intenso, tudo o que se calhar na espuma dos dias pode potencialmente não ter o relevo adquirido logo.
E isso, potencialmente outro isso pode resultar, no, pode ter dois efeitos na cabeça do Primeiro-Ministro. Um, perceber que tem que substituir Eduardo Cabrita. Dois, perceber que mais vale ter Eduardo Cabrita como ímã de todos os problemas enquanto governa.
Enfim, eu não entrando na análise do que é que vai na cabeça do Primeiro-Ministro, no limite, no fim de tudo isto,
é
quem decide, é a avaliação que fará com estes elementos e com estas coisas todas. Agora, há aqui duas ou três coisas em termos de timing, em termos de avaliação do momento, que já foram referidas em parte. O fim da presidência, de facto, é um momento em que, o decurso da presidência era o que desaconselhava mexidas, precisamente no sentido em que a estabilidade que se pretende do acompanhamento de coisas que estavam a ser preparadas no quadro da troika das presidências e no que se segue, obviamente, desaconselharia alterações nesse contexto. Aliás, se olharmos para as anteriores presidências dos vários partidos, o FPS até teve mais até do que o PS e o CDS, mas a regra tendencialmente é essa. Portanto, isso explica em grande medida estabilidade, porque não esqueçamos, por um lado, é um governo que está à meio da legislatura, não é normal que tenha um momento de refrescamento mais abrangente e mais alongado.
Depois de um ano e meio de pandemia, não é?
Depois de um ano e meio de pandemia, até de outra coisa, porque também, para além disso, há muitos ministros que têm funções há muito tempo, ou seja, mesmo do início, desde 2015, portanto, esta ideia de que os governos se refrescam é razoavelmente normal, habitual, enfim, até do próprio desgaste que muitas vezes o exercício de funções governativas criam nas próprias pessoas, especialmente num contexto de pandemia que foi muito exigente em determinadas áreas, mas foi transversalmente exigente para todos, nos momentos em que o Estado tem que parar todo, em que tem que haver medidas para toda a gente ao mesmo tempo. Portanto, se por um lado este é um fator, obviamente está superada essa, está superada em termos de calendário esse congelamento ou essa ideia. Depois, tu referiste duas outras coisas, mas que podem ter precisamente uma leitura inversa, continuando a aceitar o pressuposto que estavas a dar nota de quais são as áreas abrangidas, mas a ideia de que, por exemplo, se entra numa época sensível, que é a época dos fogos. Ora, um argumento que eventualmente se fosse caso disso e se passasse por aí, um argumento de peso é também, no fundo, alterar uma equipa que acompanha o processo no decurso dessa intervenção.
Eu estava a utilizar nesse sentido.
Obviamente também, enfim, um bocadinho aquela lógica, a meio do combate não se alteram os generais, ou que o processo que já... E, apesar de tudo, não esqueçam...
Stalin fez isso. De uma forma mais expedita,
não foi a meio.
Sendo que em 2017.
Stalin. Vamos ver.
De uma forma mais expedita, não estou a propor isso.
Foi um bocadinho antes, mas foi antes.
Sendo que em 2017 o spin era: nenhum ministro conseguiria impedir isto e etc.
Mas em 2017, enfim, não vamos revisitar novamente esse tema, mas tu tiveste, e vamos lá ver, até olhando para os anos que se seguem, o contexto de condições climatéricas e o contexto meteorológico da envolvente...
A forma de desgaste,
que eventualmente uma época de incêndios florestais coloca, também depende de fatores que escapam totalmente ao controle. Portanto, se parte da ponderação passa por isso, também, no limite, é um argumento para que ela não tenha lugar agora. E depois, temos mais dois, estes mais de natureza política, que no fundo são, por um lado, a realização das autárquicas, este é talvez o mais político-partidário, saber se beneficiaria um elan fazer antes ou fazer depois. Devo dizer que me parece, dessa perspectiva, caso venha a ocorrer uma remodelação, Dessa perspectiva, não sei se é assim tão determinante que ela seja antes ou depois das autárquicas, ou seja, o impacto que pode ter em disputas iminentemente locais não é assim tão...
Irrelevante.
É irrelevante, ou seja...
Nem para bom, nem para mal.
Claro.
As pessoas em Aguiar da Beira... Ah, não, agora
com o ministro... Aguiar da Beira, não, mas...
Agora com o ministro do mar é este, agora com o ministro do mar é este...
Pode ser atendível, pode ser atendível em grandes centros urbanos, em que muitas vezes o balanço ou o equilíbrio que é feito, ou a avaliação que é feita também não desliga da avaliação do momento nacional, portanto, enfim, é ponderável... pudesse ter algum impacto, mas ainda assim acho razoavelmente residual. Finalmente, a questão do orçamento, que também muitas vezes é posta em cima da mesa, já tivemos de tudo, no seguinte sentido. Por um lado, o processo de preparação do orçamento já decorre, e portanto, neste momento, obviamente não é do dia 9 de outubro que se prepara o orçamento que é entregue para 10, portanto, esse é um processo que começa bastantes meses antes.
Mas, e, portanto, depois calma, há o processo negocial,
calma, não é? Com certeza, mas o meu ponto é, isso é um fator em que já tivemos...
Eu sei que o governo não leva essa parte
É um fator em que já tivemos várias experiências similares, quer situações em que há remodelações após a aprovação de um orçamento e, portanto, os ministros que vêm governar e executar, executam um orçamento que não prepararam, ou até casos inversos
em que... Não é para executar,
ou até casos inversos em que, mesmo pouco depois da apresentação do orçamento, há lugar a uma remodelação e, portanto, até muitas vezes são ministros que vêm apresentar os orçamentos que não estiveram a preparar nos meses que antecedem. Portanto, também aí a variedade de soluções é muito significativa. Queria só concluir, comentando em parte aquilo que já foi o tema da primeira parte, porque da intervenção do Francisco há pouco, o posicionamento das oposições neste contexto. Eu acho que também há aqui uma ideia de que não é propriamente não estamos preparados, mas é uma ideia de que era preciso, da perspectiva de Rui Rio, que o governo continuasse a governar para que pudesse o próprio sobreviver mais um tempo, ver como correm as autárquicas, portanto, era-lhe útil não ter que fazer desgaste ao governo, quase que há uma...
Eu acho que ele tem esse pensamento estratégico.
Mas quase que há aqui uma... Quase que há aqui uma reserva, e porque isto parece, de facto, um comentário, parece o Rocky Balboa a dizer ao Apollo Creed: esse gancho com a esquerda devia vir com mais vigor. Não é aquilo que encontramos normalmente na análise política. Ou seja, isto muito bem, que o árbitro que está ao lado ou que as pessoas estão na bancada a ver o combate de boxe façam o comentário, bem, o Apollo Creed devia dar com o gancho mais forte. Agora, se o próprio Rocky Balboa a dizer é só isso, portanto é peculiar.
O problema é que eu acho que nem Rui Rio se vê já como alguém que vai governar. Eu vai roubar um bocadinho de tempo ao próximo tema, que também já está um bocadinho requentado, portanto temos que cortar-lhe algum tempo. Eu queria-te fazer uma pergunta, e depois acrescentas o que quiseres acrescentar. Não faço esta pergunta ao Pedro, porque sei que ele vai dar as voltas e não responde. Que ministros é que achas, partindo do princípio que a remodelação acabará por acontecer provavelmente em 2022, ou seja, a seguir a todo este processo, no início de 2022, é aliás para isso que as coisas começam a apontar, que ministros é que tu achas que seria indispensável a sair? Não sei se queres fazer esse exercício ou não.
Posso fazer rapidamente também, não os conheço todos.
Não?
Não.
Não és amigo de todos nos salões
não,
de Lisboa?
Não, não os conheço, eu não sei quem são, de facto. Nos salões do Bairro Alto não aparecem todos.
Os salões do Bairro Alto não aparecem
todos. Os salões do Bairro Alto fecharam e, portanto, este circuito
conspirativo... Tu, se fazes uma remodelação agora com os salões do Bairro Alto fechados, estás tramado, deixas-me conhecer toda a gente.
Mas... Em salas de Zoom, que agora se faz a parte da...
Eduardo Cabrita era o primeiro, não é? Sim. Aliás, eu queria, quanto a isso, lembrar... que Eduardo Cabrita entra no governo precisamente na sequência da crise dos incêndios. Entra como para ministro da Administração Interna, precisamente porque era preciso alguém com qualidades políticas para substituir a anterior ministra, que não tinha revelado qualidades políticas.
Demonstrou.
Deve ser o maior desastre conhecido.
Pelo menos conseguiu uma coisa, que nós percebemos que fomos injustos com a anterior
ministra. Claro,
tinha muito mais capacidade de seguir com ele.
Claro.
Pelo menos estava calada.
Claro, e repara, também é interessante ver que na altura nós dizíamos, bem, é uma ministra que não tem capacidade, porque mesmo quando chora, etc., mostra que não está preparada e não tem estofo para isto. Agora, Cabrita, não só não chora, como até diz, quando há uma pessoa que morre, o que diz, reparem, eu sou o maior da aldeia em termos de segurança rodoviária, porque foi durante o meu tempo, quer dizer, havia um excesso de empatia, em primeiro, e agora há um total... falta de empatia.
Dizer quando... que essa história dela chora também. Bem, eu não vou dizer
mas mais. Não,
mas essa crise. Essa que conversa. Também tinha muito a ver com alguma misoginia.
Tá, concordo contigo, mas eu estava a analisar. Não estava a entrar na crítica, estava a fazer a análise
do Daniel Teixeira, quando estava a interromper. O Presidente da República, Jorge Sampaio, muitas vezes emocionava-se em intervenções públicas e nunca ninguém lhe apontava, nunca ninguém podia dar nota, observava o facto, mas nunca era um alvo de crítica política. O Daniel tem toda a razão, é uma questão dos padrões com os quais se avaliam homens e mulheres no exercício de funções públicas.
Depois, a Ministra da Cultura também tem tudo a ver com, a meu ver, com a autoridade que o setor e o eleitorado em geral, o setor que é tutelado e o eleitorado em geral
reconhece.
Mas também devo dizer que, por exemplo, no caso da cultura, enfim, também não é a coisa mais relevante para os eixos centrais da governação. Mas admito, eu admito que o Ministro da Educação falhou claramente, a meu ver, na gestão da pandemia. Houve muitas promessas que foram incumpridas, e eram promessas que tinham a ver com, por exemplo, a questão da distribuição dos computadores e da criação de condições para as aulas à distância. Foram promessas que foram feitas como condições essenciais para a política do governo de gestão da pandemia, que depois não foram cumpridas. O Ministro do Ensino Superior, mas não tenho grandes expectativas quanto a isso, porque se não saiu, quer dizer, é totalmente desrespeitado e desconsiderado pela Academia enquanto Ministro, não enquanto académico, mas enquanto Ministro é o... E se não saiu, já o era no anterior governo, se não saiu agora também não tenho grandes expectativas. Mas mais importante, para fechar, mais importante do que os ministros que devem ser substituídos, a meu ver, eu acho que se calhar era mais importante remodelar a própria orgânica do governo.
Mas que é por menos ministérios, é isso?
Não é só, talvez, menos ministérios, mas não por nenhuma vertigem de poupança ou quer que seja. Tem a ver que há muitos ministérios...
Tu podes gastar mais dinheiro tendo menos ministérios.
Há muitos ministérios... Não, porque eu acho que o governo vai continuar a tutelar as mesmas coisas, obviamente. Mas há ministérios que não fazem sentido sozinhos. Não têm, se calhar por causa da própria pandemia, ok, mas a pandemia alterou muitas prioridades e aquilo que é possível e necessário e indispensável o governo fazer. Há ministérios que não se percebe, não sei se o Ministério do Mar sobrevive sozinho, deveria sobreviver sozinho, não sei se a coesão territorial ou o planeamento...
Há
não
até
sei
ministérios se todos... que sobrepõem quase de forma absoluta.
Claro, e é por isso que não tem espaço.
O planeamento com o PRR ganha um elan muito significativamente diferente.
Está a sobrepor,
mas a nível operacional de executar PRR torna mais evidente que tem uma missão diferente.
Vou terminar então, para explicar. É que a pandemia trouxe uma alteração completa de prioridades, que faz com que muitos ministérios não tenham a oportunidade para ter iniciativa. E, portanto, se não têm grande iniciativa, mais vale fundirem-se com outros e transformarem-se em secretarias de Estado.
O problema é que eu acho que o grande critério de António Costa é ministros que não lhe criem problemas evidentes públicos. Eu, por exemplo, acho que concordo contigo em relação ao Ministro da Educação, acrescendo a Ministra do Trabalho e da Segurança Social, que eu acho que poderia ser uma ministra para ganhar experiência com tudo bem. É uma ministra que não tem... Eu até tenho simpatia por ela, mas é uma ministra que não tem nem conhecimento, nem da máquina, nem dos dossiers, para o que aí vem, para tudo o que ainda tem que vir aí, e concordo também em relação ao Manuel Leitor, mas o Ministério da Educação para mim é o maior ministério de todos, porque é alguém que é só substituir o ministro, fazer o secretário de Estado subir, não tínhamos qualquer percalço. E ganhávamos todos.
Ou a ministra, ou a secretária de Estado, não quer dizer que eu concordo com a política dela, mas a Alexandra Leitão...
Que agora é ministra.
É ministra, mas não é daquela...
Ou a educação, também conhece.
Já era a ministra verdadeiramente.
É o governo de independentes, é assim, o vosso momento José Gomes Ferreira, portanto já tem as pastas distribuídas. Portanto, o governo, o Mendes da Silva Oliveira...
Eu já distribuí isso e depois vou tratar. Depois digo-te quais
são. Nós fazemos isso e depois...
Regressamos daqui a pouco, já com muito pouco tempo, mas regressamos para falar de Berardo. Até já.
Todas as manhãs, antes das 9, outros sinais. Anotações breves de Fernando Alves sobre as imagens com que se veste o dia.
E regressamos para a segunda parte do Sem Moderação de hoje. Vamos falar de um assunto... quer dizer, hoje em dia já se considera os assuntos requentados ao fim de uma semana... Eu sou do tempo em que os temas duravam um mês e aguentavam.
Mandavas uma carta, esperavas que a pessoa lesse, exatamente. Vinha de volta, publicavas no Jornal da Comarca, depois vinha no...
O caso de Berardo, que nós não falámos, e avisadamente não falámos a semana passada, porque não tínhamos ainda sequer dados para perceber o que é que estava a acontecer. Eu aqui tenho, há várias perguntas aqui possíveis, eu começo por esta.
Portanto, eu quero fazer um comentário inicial procedimental, mas...
Sim, podes acrescentar isto, mas a minha principal pergunta é, o que O que aconteceu com Berardo, aquilo de que Berardo está, não está acusado ainda, mas aquilo de que é suspeito, que na realidade é, do que eu percebo, ser um peão num processo que o leva a ter dívidas e depois tentar esconder património para não as pagar. Mas isto é... Eu estou a tentar fazer mais... Tentámos fazer um pouco mais do que o comentário criminal do que está em causa. Foi a crise financeira de 2011 e a falência do BES que destapou uma realidade que sempre existiu em Portugal, como eu disse na introdução, voltando atrás, ou de facto aconteceu naqueles anos qualquer coisa de absolutamente novo e diferente, onde Berardo, ou outras figuras que têm passado pela Comissão de Inquérito, e Ricardo Salgado, evidentemente, e o papel que se suspeita que Sócrates terá tido no assalto ao BCP foram fundamentais. Há qualquer coisa de estrutural aqui ou de episódico?
Eu acho que há uma mistura das duas coisas. A minha nota para o procedimento ao primeiro é só o seguinte. Mais uma vez tivemos um caso em que, sempre juízo depois do desfecho ter sido até a prestação de caução, que também de alguma forma foi histórica, mas voltámos a ter uma circunstância em que alguém é detido para interrogatório, passa três dias nas instalações nas quais ficou detido, quando aparentemente não estava identificado à partida riscos que justificassem esta medida. Não estou nenhuma crítica à investigação. O próprio advogado do Berardo até deu nota da lealdade e da correção do Ministério Público no processo, mas é uma reflexão que obviamente tem que se fazer, porque há uma, já falámos disto,
do
ecossistema, do
ecossistema. Mas o facto de sair com caução, não, parecia que estavas a atenuar a gravidade disso.
Não.
Sair por caução é porque
era viável
uma notificação
normal para prestar.
Até podia ser por um órgão de polícia, contactá-lo, que é para dar uma solenidade.
Devia dar nota disto, temos milhares de casos mediatizados e tudo mais, mas não é o primeiro, é só mais um exemplo de uma circunstância em que parece ser muito difícil reunir uma justificação para que este procedimento, que obviamente é robustecedor, dá boa mediatização da coisa, mas é fragilizante da perspectiva do Estado de Direito, é uma questão à margem da substância do caso, e devo dizer, mais uma vez, volto a dizer, não há aqui nenhum elemento aparente que faça duvidar de forma alguma das linhas da investigação, não há aqui nada de duvidoso, faça tudo.
Há uma tendência para o exibicionismo.
Era este o ponto, só que isso depois tem um custo de Estado de Direito que eu acho que não deve deixar de ser visto. Bom, quanto à tua pergunta, eu acho que há um misto das duas coisas. Por um lado, muitos destes casos ocorrem na sequência também de uma mediatização clara, publicitação clara, através de sucessivas comissões parlamentares de inquérito a vários problemas no setor bancário, que o que têm mostrado é, por um lado, práticas com muitos anos, ou seja, não é uma coisa recente e, portanto, há algum tipo de ecossistema que se alimentava e que vivia, enfim, desta forma de arquitetura e engenharia jurídica para a produção destes efeitos, especialmente no plano do endividamento, não é nova. Obviamente que a crise financeira e a fragilização que isso provocou junto do setor bancário a partir de 2008 em diante tornam, no fundo, o sucesso destas operações, ou seja, a possibilidade delas de passarem despercebidas e por entre os pingos da chuva, muito menos possível, ou seja, tornam-os de facto críticos, problemáticos para a subsistência dos bancos, como se tem visto, e para depois um desfecho positivo no final. Portanto, eu acho que há elementos que são estruturais ao nível da atuação, há coisas pontuais que exacerbam, que é o facto de haver uma crise financeira que destapa, ajuda a visualizar isto de outra maneira, mas para além disto...
A crise financeira baixa a água e de repente vê-se tudo.
Mas para além disto, não sei, com aquilo que se vai sabendo, obviamente há escalas de, acho que não há um termo técnico ou jurídico, mas a manigância é suscetível de ser utilizado com toda a impropriedade e a margem de usar...
Cara, eu acho que era giro acusar alguém de manigância.
Qualificada. Mas eu acho que há aqui suficientes elementos...
A lei fiscal já fala em esquema.
Esquema, apesar de tudo, é uma coisa
muito... Sim, mas é usado muitas vezes em calão.
Técnica,
é um esquema. Um esquema, um belo esquema que tu arranjaste.
Tem uma pronunciazinha...
Esquema. Não. Estavas a dizer, era assim uma coisa tipo...
Regionalizada, não. Estava a ser...
O conceito foi meu.
Não. Eu disse regionalizada.
Quanto a ti. Quanto ao tipo de lumiar.
Mas eu disse regionalizada, mas de Lisboa. Tem de ser esquema. Sim,
mas é Lisboa, mas do bairro tradicional.
Bom, Portanto, eu acho que a tua pergunta, as duas coisas são reais, porque a questão-chave aqui, de facto, passa por, neste caso concreto, por uma prática reiteradíssima, se onde tínhamos práticas que ficaram destapadas, esta é reiteradíssima, e aquilo que se vai sabendo, saltitando de local em local, e aqui o que temos adicionalmente, porque não é só um problema de endividamento e depois de esconder o património, enfim, já os romanos tinham figuras jurídicas para isto, portanto o problema não é novo. A impugnação pauliana, que é uma figura jurídica, isto agora parte que as pessoas em casa adormecem, mas a impugnação pauliana é uma figura jurídica que serve precisamente para evitar o dissipar de património para que a pessoa não cumpra as suas obrigações. Portanto, vejamos, o Caio que emprestou dinheiro ao Araliano no século II a.C., seguramente também enverdava pelas ditas práticas. O problema aqui, adicionalmente a isto... Caio Abrardo, portanto, 2000 anos de atividade...
É que o Daniel costuma esticar esta coisa até ao Champalimbo. Tu és hardcore nisto.
Aqueles tipos que se... aqueles julio-claudianos, eles não me enganaram nunca. Bom, para concluir. Mas aqui há um elemento adicional, que é, de facto, a Operação BCP. Que é aquele que, no fundo, para lá das questões meramente associadas a, pronto, dívidas, empresário que se endivida, um bocado fura-vidas e a forma como sempre foi, estando um passo à frente, aqui há um fator diferenciador no meio disto tudo, que é o que também dá muita exposição de risco à Caixa de Depósitos, que é uma operação relativa a uma determinada instituição financeira ter feito parte deste circuito, deste momento. E não falámos da coleção, que também é um elemento complementar a este, se quisermos, ou seja, eu acho que ele não está no âmago disto, não é um efeito colateral, mas corre paralelamente a isto, porque a coleção e a discussão sobre a coleção, sobre a fundação e todas as reservas e dúvidas...
E sobre a relação do governo com a coleção.
Porque, aliás, a própria coleção, desde logo, o impacto que a coleção tem, por exemplo, ao nível do funcionamento do CCB, ou seja, o CCB fica privado de zona nobre de exposição...
Eu fui bastante ativo contra
a exigência de que tem de ser naquele local, com aquelas características, ou seja, só isso também dava pano para mangas. Mas, efetivamente, é uma discussão, se quisermos, se pode, no limite, associar a esta, se isto for visto num contexto de isto ficar dependente ou de ser um elemento de tal ambiência de que estás a falar, de simpatia junto às autoridades públicas. Porque o resto é, no fundo, são automizáveis os dois temas, ambos problemáticos, Francisco, evidentemente.
Eu costumo voltar até ao Champalimbo, não é para branquear ou reduzir a importância...
Não é para branquear o Caio.
Não, tem a ver com uma coisa... Instituiu-se uma ideia, e não é para reduzir o que foi o período do Sócrates, porque eu acho que há uma diferença substancial quando as coisas chegam até ao primeiro-ministro na participação nas maniâncias. Nos esquemas. Portanto, acho que há uma diferença. Agora, incomoda-me um bocadinho que se tenha instalado uma ideia de que nasceu um país novo com o Sócrates, sobretudo nesta área, sobretudo na interseção entre poder político e poder financeiro e as guerras dentro do poder financeiro e o papel do poder político nessas guerras. Porque isso é só por uma razão, não tem a ver com olhar sobre isto. É que isto dificulta o olhar sobre o que é a estrutura económica e financeira do país, quais são os nossos bloqueios, etc, etc. Se nos convencermos, isto foi uma coisa que aconteceu no tempo do Sócrates.
Mas eu estou mais perto de concordar contigo do que pensas.
Deixa-me só acrescentar.
Não absolvendo Sócrates, nem
não, nem o que não é.
Eu acho que.
Só quero acrescentar duas perguntas, se tu quiseres responder ou não. Uma, se não queres fazer uma.
Acho que é possível singularizar e dizendo ao mesmo tempo que é um problema estrutural.
Era isso. Era uma ponta.
As coisas não são.
É um caso episódico especialmente grave.
Mas que não.
E o problema de Sócrates?
Exatamente de acordo.
Não ficou claro?
Estamos exatamente de acordo.
E aderir à petição, porque se não ficou claro era o que também era o meu ponto.
Não queres fazer uma referência qualquer pedagógica sobre a detenção do advogado? Não é para dizer se criticas ou não criticas, é porque eu acho que é importante. Eu esperava que o bastonário dissesse.
Eu posso dar duas outras coisas.
Não é pedagógica, que as pessoas ficasse claro que ele não é detido porque é advogado. Não é porque isto não é assim tão claro para as pessoas e é perigoso para o precedente que há.
Até porque há situações de buscas em escritórios de advogados em casos diferentes deste, em que aí sim já pode ser discutido. Isto é muito importante.
Só tens 4 minutos e também. Se quiseres acrescentar alguma coisa,
não, dito... muito rapidamente.
O honorável Causídico está
três notas sobre procedimentais, porque eu acho que são importantes. Primeira, para concordar ali com o Pedro, dizendo o seguinte: sobre a questão da detenção para prestação de depoimento. mesmo que seja para constituir a ruído. Todos os dias, em Portugal, acontecem dezenas ou centenas de notificações para pessoas irem perante um órgão de polícia criminal prestar declarações e pode sair de lá, ou como testemunha ou como arguído. Porque as pessoas acham, vêm estes casos mediáticos e acham que a pessoa é sempre detida para isto e pode passar. Não acontece. Acontece nestes casos por uma razão de mediatismo. Puro. Puro. Mais nada. E por quase de prevenção geral. Eu acho isso, de certa forma...
Prevenção geral preventiva é muito discutível. Na prática é prevenção geral.
Depois. Eu vi muita gente a interpretar a constituição de arguído e de detenção do advogado como isto é um aviso aos advogados todos que andam envolvidos com clientes que praticam crimes e etc. Não é bem a mesma coisa.
Eu próprio escrevi isso. Sim,
pois, eu vi. Que não é exatamente a mesma coisa aqui. Porque aquilo que nós sabemos...
Não é o aviso a todos os advogados, é aviso a advogados,
claro,
que começam a ter outra função que não é
sim,
a ser advogado.
Claro,
mas o problema é esse.
Mas é que a maior parte das vezes, como estava a dizer o Pedro, em que os advogados, nos últimos anos, nestes casos mediáticos, os advogados foram constituídos arguídos, foram, a meu ver, tendo em conta os factos que são conhecidos, para que o Ministério Público pudesse aceder à matéria confidencial. Confidencial, porque é da relação entre advogado e cliente. E depois há outra terceira nota.
Passar à parte substancial.
Mas esta nota também é importante, que é o Ministério Público fez o Ministério Público normalmente faz um comunicado a explicar o que está em causa naquele dia e acrescentou uma nota que me pareceu completamente deslocada.
É, acho inacreditável.
Quer dizer que teve falta de meios, quer dizer, do ponto de vista da prevenção geral, é dizer às pessoas, olha, vocês podem continuar a fazer as manigâncias, porque nós não temos meios.
É aproveitar o mediatismo de um caso para fazer um comunicado sobre questões de política de justiça numa coisa de uma...
E ainda pode ter razão.
Só uma questão... Muito rapidamente, dois minutos. Eu acho que este é um caso, foi um caso episódico, mas especialmente grave, de um problema estrutural. Sim, claro, há um problema estrutural entre esta ligação entre... Portugal sempre teve um problema com o seu capitalismo ou com a sua economia, que era uma economia encostada ao Estado.
Rentista,
detida pelo Estado, em que todos os capitalistas querem ter a benesse do governo, querem estar encostados ao governo, etc. E os próprios governos querem dirigir a sociedade, dirigindo também o poder económico. O que aconteceu no caso
de Sócrates... Os escândalos financeiros do final da monarquia constitucional são
da mesma
palavra.
Sim, que dirigem o poder económico.
Não precisamos...
Coisa é dirigir o poder económico para retirar também benefícios. E o que aconteceu aqui? E sim, e também há... Deixa-me só dar este exemplo desta semana. Há uma entrevista, de Helena Garrido, é possível? Ou Nuno Vasconcelos? Há uma entrevista ao Nuno Vasconcelos.
Sim, da Helena Garrido. Sim.
Que Nuno Vasconcelos diz uma coisa, que é... E que conta devolver o dinheiro todo aos trabalhadores, mas não aos bancos. Não é por acaso que ele diz isso. Isto mostra que estas pessoas sentem-se como tendo sido um peões. Eles ajudaram as pessoas dos bancos.
Sabem, portanto, que na realidade,
nunca era suposto devolver aos bancos. É isso que ele nos está a dizer. Nunca foi. Eu não sinto mal por estar a dever ao banco, porque nunca era suposto. Não era suposto.
Vieira disse uma coisa parecida. Quando foi ao...
O que é que aconteceu a estas pessoas? É que foram apanhadas numa curva da história. Em que a história mudou, e mudou por várias razões. Mudou desde logo por causa da crise financeira. E a crise financeira o efeito da crise financeira não foi só destapar. E não foi só destapar e mostrar que este capitalismo destas pessoas tinha pés de barro. Foi também que não havia nenhum governo, a meu ver, a não ser talvez o governo de Sócrates, se mantivesse para Sócrates salvar, não havia nenhum governo que perante uma crise financeira fosse querer salvar o BES. E Pedro Passos Coelho, naquele momento, também com muita coragem à mistura, disse, não salvo o BES. Se lá tivesse Sócrates, eu não tenho dúvidas nenhumas que salvava. Não era por razões ideológicas, nem era. Porque era salvar-se a si mesmo também. E, portanto, provavelmente agora andávamos aqui com 20 mil milhões já a injetar no BES e etc. Não, não, não tive... Não, provavelmente não. Teria que... Que repara... Eu estava
a dizer, essa história alternativa é extremamente similar à história não alternativa.
Está bem, mas é a juntar àqueles. Mesmo para terminar, porque vocês não sei se lembram, mesmo antes do BES cair, houve uma operação que eu já não lembro se foi o aumento de capital, se foi a emissão de papel comercial, que tinha um prospecto da CMV, aprovado pela CMVM, em que basicamente dizia quase com todas as letras, é pá, não se metam nisto. E foi toda a gente meter-se naquilo, porque achava que o BES não ia cair.
Houve umas declarações do Presidente da República de
também,
então,
sim, claro,
a não ajudar
também,
a essa festa,
claro.
Não é?
Nós regressamos.
Era impossível que o BES caísse, e afinal,
como sabem, a terceira parte não passa na TSF, mas passa no podcast da TSF, onde a podem ouvir. Nós regressamos daqui a pouco para falar pandemia e do recolher obrigatório, que parece que não se chama recolher obrigatório. Até já.
A política deles mantém-se.
É a forma muito mais democrática como nós, desde 74, lidamos com a questão das manifestações.
Não deixar passar nada em branco.
E eu temo que isto seja um maná para os partidos mais pequenos.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Judith Menezes e Sousa.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde e sábado às 11 da manhã.
E regressamos para a terceira e última parte do Sem Moderação. O governo decidiu nas várias medidas da semana passada, uma delas foi aquilo que diz que não é um recolher obrigatório. Aliás, os termos têm sido bastante confusos, eu ouvi a polícia dizer que não era uma obrigatoriedade, era uma indicação, mas as pessoas podiam ser detidas por, na conclusão, podiam ser detidas por desobediência, porque, ou seja, estamos aqui num jogo de palavras, é um recolher obrigatório, se as pessoas podem ser detidas caso não obedeçam à ida para casa, é um recolher obrigatório, sem estado de emergência, decidido num Conselho de Ministros. Este é um tema, é o tema da constitucionalidade desta medida. Eu não sou constitucionalista, ao contrário do Presidente da República, mas parece-me que o constitucionalista, enquanto Presidente da República, não é um constitucionalista, nem pode ser, evidentemente, nunca deixará de ser Presidente da República, parece-me...
Deixará de ser Presidente da República, nunca
deixará. Nunca deixará.
Deixará de ser constitucionalista.
Não deixará de ser Presidente da República, ou seja, neste momento é
impossível... Não sei se caducidade por falta de uso, falta de prática...
Agora, este é um debate, e é um debate que eu acho bastante relevante, ou seja, se nós conseguimos, se isto é possível, com 4, 5 óbitos por dia, imagine-se se voltássemos a ter uma situação como 300 óbitos por dia, o que estaria toda a gente disponível, porque não parece haver, eu não sinto grande incómodo geral com este passo, que eu acho que é talvez o passo mais perigoso que foi dado desde o início da pandemia, que foi, isto é a medida mais grave de limitação de liberdade que se pode impor a alguém, é obrigar a pessoa a estar fechada dentro de casa sem um estado de emergência e decidido pelo Conselho de Ministros. Isto é a primeira questão. Outra é o que é que o Governo, ou seja, o Governo estava preparado, desculpa eu demorar agora um bocadinho mais tempo, o Governo estava preparado para o desconfinamento, não era só o Governo, o país estava a preparar-se para o desconfinamento. Tivemos esta guinada com a variante Delta do aumento de casos. E, no entanto, a situação é muito diferente das anteriores. Nós, quando comparamos as curvas, nós vemos que há o aumento exponencial de casos. Não é acompanhado, por um aumento de internamentos, mas não por um aumento exponencial. E os óbitos mantêm-se muito próximos e isto resulta de vacinação. Acho que há um consenso geral que o caminho é vacinar, ter o máximo de pessoas vacinadas com a segunda dose, o mais depressa possível, para conter os efeitos deste aumento. O que não parece haver é um consenso sobre, e a parte que não é vacinação e testagem, o que é que se limita, não se limita. E eu tenho a sensação que, pela primeira vez, ao contrário de outras pessoas, acho que se instalou mesmo o desnorte. Ou seja, que não há por parte do Governo uma grande clareza. Não é só por parte do Governo, aquilo que aconteceu no Algarve com a responsável da...
Já discutimos aqui.
Que nós discutimos aqui a decidir fechar as escolas com o argumento do tínhamos que fazer alguma coisa. Eu tenho a sensação que é neste momento o que se passa nessa área. Enquanto na vacinação as coisas correm bem e aceleram-se, acelera-se o mais que pode, e isso também é feito do Governo, não pode ser, quando corre bem é outra pessoa qualquer, aqui acho que entramos no desnorte absoluto e não se sabe o que é que se há de fazer.
Eu acho que essa matéria é muito importante, é provavelmente a matéria mais importante deste período da pandemia. A forma como nós, claro, enfim, retirando a questão de salvação das vidas, etc. Mas do ponto de vista da nossa organização política, a organização política da nossa comunidade para o futuro, esta questão de como e em que medida e decidido por quem é que nós podemos limitar direitos, liberdades e garantias é muito, muito importante. Porque, como certamente compreenderás, aquilo que nós, nestas matérias novas, quer dizer, nós nunca tivemos um estado de emergência como tivemos aqui. E a forma como nós aceitamos ou não aceitamos as coisas, ou aquilo que nós aceitarmos nesta fase, vai servir de bitola para o futuro. Aliás, há um caso, não é um caso, mas é um caso muito paradigmático de uma sociedade, o Pedro seguramente conhecerá isso melhor que eu, até porque é germanófilo e é constitucionalista, ambos praticantes.
Mal nunca pensou.
Mas, por exemplo, há dois anos, cerca de um ano e meio, dois anos, estava a ser discutido no Parlamento Europeu a questão do estado de emergência climática. E havia uma grande discussão na Alemanha.
Mas esse é um debate.
Não, mas na Alemanha.
A jurídico.
Não.
O debate do Parlamento Europeu era a jurídico. Não. Ou seja, o que é que resulta dessa declaração de estado de emergência climática?
Não é isso que eu estou a dizer.
Mas a Alemanha admitia a discussão de turno juridifical.
O próprio nome, estado de emergência, a Alemanha não queria. Porquê?
Sim.
Porque o conceito de estado de emergência ou de exceção era o que estava na Constituição do tempo de Weimar, que foi aproveitado pelo Hitler. O Hitler governou o nazismo foi implantado e durou ainda com o âmbito das regras aplicadas antes. Porque da forma como nós... As regras que nós temos agora...
Só para acrescentar, razão pela qual, inicialmente, a Constituição alemã nem sequer previa estado de emergência de âmbito nacional, claro. Previa-se localmente para cada Estado, precisamente para não haver um instrumento que ao nível federal pudesse ser potencialmente manipulado.
E por isso é que eu acho muito importante a forma como nós...
Na Alemanha, aquilo seja uma peça também, ou seja, não tem a clareza habitual do ordenamento jurídico alemão, já agora que tem que fazer a publicidade fácil, não tem esta clareza habitual, portanto é um bocadinho um xadrez bastante complexo de intervenção dos Estados, de intervenção da Federação e com limitações
significativas. É um caso comparável ao nosso. É só neste sentido em que aquilo que nós aceitamos num determinado momento pode-se virar contra nós quando o quadro político ou as maiorias políticas não forem aquelas que respeitarão com todo o escrúpulo que nós respeitamos essas regras que apresentamos, que defendemos. E neste caso, eu vejo muita gente a dizer que é constitucional ou está na lei, pode ser feito por causa da lei de proteção civil, da lei de bases da proteção civil, etc. Duas coisas quanto a isto. Primeiro, eu tenho muita relutância em utilizar para isto, para a restrição de direitos, liberdades e garantias, leis que não foram pensadas para este caso concreto. Nem sequer é fácil lá encaixar. Segunda coisa, em matéria de restrição de direitos, liberdades e garantias, a minha interpretação é sempre restritiva. Restritiva da interpretação, ou seja, não é a favor da restrição. Depois, quero dizer...
Muito que, aliás, a forma correta de
interpretar. Claro, aliás, a Constituição manda isso.
Implica que se interprete mesmo.
Portanto, assim. não sou extravagante nisto. Eu vejo muito...
Só és extravagante nos gostos musicais.
Não é isso. Acho que vocês são mais do que eu. Quer dizer, nós estamos, sem estado de emergência agora, estão-nos a ser impostas medidas que nos foram impostas antes... com o estado de emergência, dizendo que o estado de emergência era necessário para reduzir o risco de inconstitucionalidade das mesmas. E, portanto...
E qual é a solução? Voltarem para o estado de emergência?
Deixa-me só dizer. Das quatro, uma. Ou o estado de emergência não era necessário e vigorou
indevidamente.
Ou as medidas são agora inconstitucionais, ou nada é inconstitucional, ou havia uma quarta, mas eu já não me lembro.
Ou tudo é inconstitucional.
E, portanto, se calhar aquilo que nós discutimos aqui há um ano já, ouvimos a discutir que era necessário uma lei das pandemias, já devia estar feito o Governo, agora criou uma comissão, mas isso provavelmente já devia estar
mesmo
feito. Depois há outra
lei
coisa.
Das pandemias, eu tenho muitas dúvidas que esta limitação pudesse constar nela,
claro,
sem estado de emergência.
Outra solução alemã, em parte,
mas não,
que
não, tem
falado
daquilo
que eu estava a referir.
Mas há uma
que
coisa ainda mais terrível aqui, para mim, mais terrível no imediato, que é o seguinte... Nós estamos. Estas medidas são contraditórias. As medidas em si e a sua justificação pelo Governo, desenhadamente pela Ministra, são contraditórias com o esforço que nós estamos a fazer para levar toda a gente a ser vacinada. Porque o que elas estão a dizer é que a vacinação não é eficaz ou que não é suficientemente eficaz. Mesmo quando o Primeiro-Ministro, quer dizer, o Primeiro-Ministro com a vacinação completa um mês antes. A DGS tem que o mandar, manda-o ficar em isolamento profilático. Eu próprio cheguei, já cá fora e diz, tive que lá estar, foi a DGS que mandou, eu aceito. É um bocado... Quando a ministra vai à televisão e diz... Quando a ministra vai à televisão e diz... Bem, há coisas que nós ainda não temos estudadas...
O princípio da prevenção. Ou seja, o ponto aqui é
terrível isto.
A vacinação é brutalmente eficaz. No entanto, não sendo eficaz a dois pontos. Porque mesmo as vacinas...
Pedro, então nunca vamos poder...
Não, longe disso...
O que eu estou a dizer é que isto não é suficiente para tu fazer um recolher obrigatório sem estado de emergência.
Calma, já lá vou esse tema, mas já agora que falar...
Tenho perguntas para te fazer.
Mas queria só... É só rapidíssimo. É só o ponto de... Obviamente que a vacinação é extraordinariamente eficaz. Obviamente que a maior cobertura possível e o caminho no sentido da imunidade de grupo reduz substancialmente esta subida. Agora, perante casos concretos de contágio e ainda não havendo certeza absoluta sobre o grau de diminuição da possibilidade de continuar a ser portador e a transmitir, obviamente é uma forma de quebrar cadeias de transmissão nesta altura e, portanto, continua a ser recomendável e aconselhável nestes casos em que houve um contacto direto, como terá sido o caso, em que tenham lugar os confinamentos, os isolamentos profiláticos, muito chatos que sejam.
Mas eu acho que nesse caso não houve...
São coisas diferentes, pode não ter sido comunicado desta maneira.
Mas eu acho que a comunicação, por causa disso, a comunicação sobre a eficácia da vacina devia ser redobrada. Devia ser redobrada e que não está a ser.
Há uma coisa que não é difícil.
Acho que as pessoas percebem pelos números.
Não pelo governo.
Mas acho que as pessoas percebem pelos números. Está bem, estás a moderar agora. Eu acho que os números são eloquentes ao explicitarem que o número de falecimentos e o número de internamentos caiu a pique comparativamente com os mesmos números que tinhas de casos de contágio.
É proporcional.
Acho que salta aos olhos.
Agora, as pessoas estão atentas aos números, mas
a esmagadora maioria da população não salta aos olhos.
Para mim está vacinado e ficou fechado em casa.
Acho que não é claro para as pessoas que a vacina não impede as infecções.
Brutalmente a gravidade.
Reduz brutalmente a gravidade e a probabilidade de ficar doente. E portanto, mas é preciso ser mais claro em relação a isto. Eu queria te fazer uma pergunta ao constitucionalista, não sei se como Presidente da República o constitucionalista meteu férias ou está de serviço, e eu quero te perguntar, esta lei, este impedimento que me parece, posso estar enganado, o mais grave que se pode impor a alguém, dizer a alguém que tem que ir para casa a uma determinada hora, pode-se prender as pessoas, mas acima disso não estou a imaginar.
Há dias que o pior é ter que sair de casa. Obrigado-me a sair de casa. Pior, isso era pior para mim.
É que a minha questão é que mesmo com uma lei, que houvesse uma lei especial para pandemias, eu tenho muitíssimas dúvidas que esta regra pudesse ser imposta sem o estado de exceção.
Eu acho que é muito duvidosa a constitucionalidade disto, ou seja, estamos mesmo no limite, se quisermos, no limite da falésia daquilo que é tudo aceitável ou não. O estado de emergência, no passado, voltando ao que o Francisco estava a dizer, obviamente é a garantia, ou ter sido decretado naqueles vários momentos, é que é à prova de bola, ou seja, naquelas circunstâncias em que era indispensável com um grau, com uma
e
escala...
E aprovado
com
no Parlamento,
com uma escala que implica todo o território nacional abrangido e medidas que iam para lá destas, portanto, até bastante mais duras, foi, obviamente, uma solução correta, essa da opção do estado de emergência. O que é que aqui é eventualmente diferente? É a delimitação territorial ser menor, mas vamos lá ver, concretamente, neste caso, quando estamos a falar da totalidade da área metropolitana de Lisboa e, portanto, do universo...
Não, estamos a falar de 40 e tal municípios.
Mas eu começo por este, porque este é aqueles em que, digamos, a quantidade, no reporte mais inicial, mas a quantidade populacional é muito... Desculpa, tens razão, estava a confundir com a entrada e saída, mas aqui é os municípios que estão nestas circunstâncias. A ver com uma delimitação territorial geográfica em função dos sítios onde há incidência. O que, na letra da Lei de Bases da Proteção Civil, que volto a dizer, já dissemos aqui várias vezes antes, não foi desenhada para isto, não foi pensada para ocorrências como estas e, portanto, manifestamente é o instrumento jurídico disponível que se utiliza na falta de outro. Podíamos depois discutir se já deveríamos ter ou não feito a tal Lei de Emergência em Saúde Pública ou não, específica para a pandemia, mas o que é facto é que, neste momento, não está redigida e, portanto, o instrumento jurídico que sobra é este. Eu diria, respondendo à tua segunda pergunta, se tivéssemos uma lei nestes contextos, especificamente para pandemias, se isto seria viável ou não. Obviamente eu acho que provavelmente, dependeria do teor da lei, do processo de decretamento e por aí fora, mas obviamente daria mais, mesmo isso, daria mais segurança do que o recurso a um instrumento que foi desenhado para outra coisa e que está a ser usado para isto. Agora, neste momento, para a escala, no fundo a opção do governo foi dar nota de que Por um lado, sinal da parte do Presidente da República de que a subida da parada para o estado de emergência seria algo para o qual aparentemente não estaria disponível. E por outra circunstância, de ter que adotar algumas medidas que seriam importantes para tentar voltar a achatar a curva e reduzir os casos de contágio.
Depois da questão da eficácia.
Porque é que a medida...
Ela tem um alvo.
É exatamente isso. Ela também não é caprichosa no sentido de que agora vamos ir o confinamento obrigatório. O problema aqui é mesmo...
Os jovens em férias, em princípio, não é para cá.
O problema aqui é precisamente a identificação de qual é neste momento a percentagem, ou seja, qual é a faixa etária nas quais os casos estão a aparecer e estão a aparecer com maior velocidade. E, portanto, tentou dirigir-se a este elemento-alvo. Se olharmos para o resto da Europa, para aquilo que aconteceu em vários locais, muitos países depararam-se com o mesmo. Não tinham armadura jurídica suficiente para responder. A Alemanha, por exemplo, alterou estas leis no decurso da pandemia, que a opção foi dizer, não, talvez possa ser legislar a quente e no decurso do acontecimento fazer esta alteração e, portanto, daí a designação da Comissão para ponderar isto para o futuro. E até lá, os instrumentos que sobram continuam a ser os mesmos de insuficiência perante isto, ou seja, perante uma coisa legislada que existindo evitava estes problemas. Agora, enfim, não olho para isto, obviamente, e enfim, não olho para a resolução do Conselho de Ministros que o determina, dizendo isto não suscita quaisquer dúvidas, porque evidentemente que sim, e portanto... Face àquilo que são todas as garantias procedimentais que também são importantes de envolver o Presidente e a Assembleia num processo de suspensão de direitos fundamentais, evidentemente isso é relevante. Mas, por exemplo, o Tribunal Constitucional há uns tempos tomou uma decisão que me surpreendeu a propósito de um aspecto lateral sobre a possibilidade, no quadro do decreto que regulamenta o estado de emergência, eventualmente poder haver lugar a alteração de tipos penais, porque tivemos um caso, o decreto. Alguns deles alteravam para efeitos do crime de obediência, portanto, explicitavam o que é que passava a ser crime e o que é que não passava a ser. O Tribunal Constitucional validou uma opção, em secção, é certo, mas validou uma opção que juridicamente também me parece particularmente questionável, porque a Constituição é muito clara a dizer declaração de estado de emergência ou de estado de sítio não altera as competências dos órgãos constitucionais e, portanto, em rigor, se não altera a competência dos órgãos constitucionais, a competência para a definição de crimes é parlamentar. E, portanto, ainda assim o Tribunal Constitucional fez uma interpretação, enfim, esticada para validar esta opção que surpreendeu. Isso, portanto, devo dizer, isto a parte do destinatário, do cidadão que houve, bom, isto não gera assim um grau de certeza a 100%, mas em muitas destas discussões do limite e de equilíbrio entre direitos fundamentais, assim é a interpretação jurídica.
Isso, os dois minutos que nos restam, quanto à estratégia do Governo na reação à pandemia, achas que está a haver algum desfoque ou não?
Eu acho que o Governo está a centrar muito e corretamente na vacinação. A vacinação é absolutamente fundamental porque é aquilo que é a carapaça protetora neste momento, literalmente, contra a gravidade desta subida e é aquilo que permitirá reverter o mais rapidamente possível os impactos negativos na saúde pública e na economia. Se olharmos, o problema tem a ver com a escala do crescimento, isto é, a percentagem de internamentos, de cuidados intensivos e de falecimentos é muito baixa comparativamente ao passado. Agora, se o número de casos em termos absolutos for elevadíssimo, obviamente há um momento em que ultrapassa aquela linha de fronteira do SNS ter capacidade de dar essa resposta. Ainda estamos longe disso. E os dados desta semana, não sabemos os dois, indicavam ontem, que já são dados de terça-feira, portanto já tem menos impacto do fim de semana, aparentemente dados abaixo da semana anterior. Há algum desrelaxamento das medidas e alguma consciencialização por parte das pessoas que a situação assumiu maior gravidade, também tem levado a maior aumento de maiores cautelas. E, portanto, se for possível ir gerindo estes elementos, que é causar o menos dano possível à economia, por um lado, que já vai sofrer pelos impactos do turismo ausente, que não é determinável ou operacionalizável por nós. Os outros países estão a ter o mesmo debate, estão a ter as mesmas cautelas e, portanto, compreende-se em grande medida que também estejam a fazer o mesmo e que também vão adaptando. Mas, por um lado, este elemento, tentar dosear o reforço, dosear as restrições. Por outro, aumento rápido da vacinação.
Que está a acontecer
e com ritmos absolutamente notáveis e, portanto, isso é fundamental. Mas eu acho que há aqui uma campanha que era importante fazer e eu acho que deixava esta nota, podemos fazer aquele nosso momento em que olhamos os três para a crema e dizemos aos jovens vacinem-se, especialmente a malta mais nova que pode achar que não é tão diretamente afetada, mas é absolutamente fundamental que com o autoagendamento as camadas mais jovens da população se vão vacinar massivamente, porque há capacidade de resposta, e é isto que nos permitirá controlar a variante Delta.
Até porque à hora que o problema passa já estão em casa.
Exatamente, já estão em casa.
Portanto, Fizeram o zap e concluíram. Isto é a única coisa?
Ou não. Como a única coisa. Obrigam-me a ver isto.
Obrigam-me a ver isto.
Como único elemento totalmente vacinado deste painel, há
Pedro
outro...
Pedro também.
Ah, também já está. Pois é, não. É verdade. Só tu é que és um
mas
perigo.
Mas privilégio de classe, por ser deputado.
Tu és um perigo para aqui. O Zé Eduardo, na realidade, também já está vacinado. E essa é a razão, porque não esteve neste programa, porque à hora que gravamos... A vacinação atrasou-se um pouco, um pouquinho, e ele não conseguiu chegar a tempo. Portanto, somos cada vez mais a estar totalmente vacinados e essa é, aliás, a única forma de regressarmos o mais depressa possível à normalidade. Normalmente, como todas as semanas, regressaremos daqui a uma semana.